Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Cidade e na Rádio Municipal neste sábado, dia 7 de abril de 2018. Começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo diversas informações de interesse da nossa comunidade. Estaremos então entrevistando a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Cor. Também estaremos conversando com o Diretor de Esportes, Dira Vrela. Também estaremos ouvindo uma entrevista do nosso prefeito Cláudio Carboni, também o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, e também então estaremos trazendo informações sobre a doação de uma caminhoneta Amarok para a Brigada Militar de Tenente Portela. Vamos conversar então nesse momento com a secretária de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, Irineia. Está aqui então. Boa tarde, Irineia. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Estamos mais uma vez aí para passar um pouquinho das informações da Secretaria Municipal de Educação.
Atualizar então as informações aí, né? Como é que está o andamento nas nossas escolas municipais, os projetos, encontros, treinamentos, né? Tem acontecido bastante atividades, como sempre, né, secretária?
Isso. Os trabalhos da Secretaria de Educação, elas não param, né, Regis? As escolas estão aí recebendo os nossos alunos todos os dias e a gente este ano está bem feliz porque a demanda de alunos na rede municipal aumentou. Então a gente está na...
Tem ainda alunos chegando ainda?
Tem ainda alunos chegando na rede municipal.
Claro, mês de abril ainda.
Isso. Mas assim, os trabalhos estão sendo realizados, estão sendo planejados, estão sendo executados pelos professores, né? Conforme o planejamento de cada ambiente escolar. Também teve a rodada de reuniões das escolas, né, com pais, onde a gente se fez presente, né? A gente ficou muito feliz nessa parte, porque os pais participaram muito bem, né?
Muito importante,
a gente sabe que a primeira reunião na escola é sempre assim, é passado todas as informações de como vai ser o andamento do ano no ambiente escolar. Então, a gente teve, assim, bastante participação dos pais. A gente está muito feliz porque os pais estão indo, estão participando. E não só, claro, nas reuniões, né? A gente acha importante que os pais se façam presente na escola, perguntando sobre seus filhos, o andamento da vida escolar dos filhos. E também, a gente quer, né, na verdade, agradecer essa participação, porque a educação a gente não faz sozinho, né? A gente faz com a família.
Começa em casa, né?
Isso começa em casa e a gente faz com a família do aluno participando e atuando na vida escolar. Bom, este ano, então, como nós temos o Plano Municipal de Educação, os professores estão realizando o planejamento nas escolas. Eles estão na escola às 20 horas fazendo seus planejamentos. Também estão sendo reavaliados os planos políticos pedagógicos de cada escola, juntamente com o CPM e os conselhos escolares. Estamos trabalhando também, Regis, com os nossos diretores, numa forma de discussão com os nossos diretores. E já tivemos o primeiro encontro no dia 2 de março com o professor Vianney, da FAI Faculdades, onde o tema é a gestão da gestão. É uma rodada de conversa que a gente tem com os nossos diretores e os nossos coordenadores pedagógicos. Então, ali a gente vai ter mais encontros, a gente vai estar trabalhando mais essa questão da produtividade no ambiente do trabalho, ou seja, no ambiente escolar, onde o diretor está fazendo a sua gestão, né? Então, a gente está tirando várias dúvidas, ele vem com novas ideias. Então, essas informações só vêm a acrescentar o nosso trabalho do dia a dia.
Sempre se atualizando, né?
Sempre se atualizando. E é uma forma também de a gente poder estar ajudando, né, os nossos diretores. Houve também o Dia da Mulher, onde a Secretaria de Educação participou, né? E teve as escolas com as cooperativas escolares. Elas fizeram as exposições dos trabalhos das cooperativas.
Olha, tem sido muito comentada a atividade das cooperativas.
Isso, as cooperativas estão bombando, os trabalhos maravilhosos, ainda mais agora para Páscoa, né? Fizeram um trabalho assim extraordinário. Então, teve também a venda de rifa das escolas, foi sorteado uma cesta, né? Então, a gente está bem feliz com as cooperativas, estão andando, estão aí trabalhando com os nossos alunos. Também no dia 26 e 27, eu e a Nerlei estivemos no 29º Fórum Estadual, em Porto Alegre, onde falava sobre as estratégias de aprendizagem, financiamento e gestão compartilhada com os desafios da educação nos municípios. Lá, a gente esteve em 497 secretários municipais. Esses dois dias foi de muito trabalho, foi de muita informação. A gente também esteve apreciando assim, os outros municípios, né, Regis, na condição do novo Fundeb, que está aí por vir, sobre o FNDE, sobre a educação infantil, sobre os transportes, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Enfim, né, foi discutido vários assuntos relacionados à educação e que a gente veio cheio de energia aí para continuar os trabalhos na educação do nosso município. E nessa semana, do dia 26 ao dia 28, também realizamos a entrega, né, dos bombons, dos doces de Páscoa. Houve a visita dos coelhos nas escolas municipais, fazendo a entrega de uma caixa de bombom para cada aluno da rede municipal. Foram visitas surpresas, foi um clima assim, de muita alegria. A gente tentou levar um pouquinho, de uma forma carinhosa, uma lembrancinha para comemorar com as crianças a Páscoa. Então, eles receberam muito bem, as escolas receberam muito bem a presença dos coelhos, fizeram muita festa, estavam muito felizes e a gente fica mais feliz ainda ao ver aquelas crianças recebendo esses doces, né? Que é uma forma carinhosa da gente estar homenageando e lembrando simbolicamente a Páscoa. As obras estão acontecendo, né, Regis? A gente tem aí a continuidade do ginásio. Agora sim dá para ver que o corpo, como diz o Chico, né, da obra. Temos uma sala de aula na SADI que está mais da metade avançada, né? Então, eu acredito que
ampliando os espaços,
isso aí. Então, a gente.
Um aumento significativo de alunos.
Isso, então a gente está bem feliz nessa parte também, logicamente, juntamente com a administração municipal, com o prefeito Clairto e com o vice Valdir, que a gente consegue realizar esses ampliamentos, né? E a gente está muito contente com isso. E também estamos aí com os esportes, grandes novidades nos esportes. Essa parte eu vou deixar para o coordenador, que é o Edir, né, que se faz aqui presente, e dizer para ele e para a nossa comunidade que estamos trabalhando em cima dos esportes para a rede municipal e também para os nossos alunos de turno inverso. Ele vai explicar um pouquinho mais, Regis, mas a gente está trabalhando nessa questão de trabalhar o nosso aluno no turno em que ele não está na escola. Então, estamos com uns projetos bem legais aí. E o Edir, então, vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, já que a secretária anunciou aí, vamos agora passar para o nosso colega diretor de esportes, o Edir Avela. Então, boa tarde, Edir. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Irineia, secretária. Boa tarde, amigos da Municipal, ouvintes da Municipal. Pois é, Regis, estamos de volta aqui para passar novamente para os ouvintes um pouquinho a respeito dos nossos jogos. Tivemos a reunião do Futebol 7, Temos aí também para comentar sobre a abertura da bocha e do bolãozinho.
Vamos lá então, na próxima semana já temos aí então o início das competições, né, Edir?
Isso.
Próxima semana então.
É isso aí então, Raiz. Então, lembrando novamente, né, que dia 13, sexta-feira, teremos início do campeonato de bocha, né? E dia 14, também o início do campeonato de bolãozinho. Lembrando que à tarde, né, o campeonato de bolãozinho e a bocha, estão com o começo da bocha às 7h30 da noite. Entendeu? Então, é mais ou menos essa parte do bolãozinho, da bocha, né, que ela já tinha falado nos outros programas. É só para, na verdade, só para relembrar novamente para os ouvintes, né, que quem não teve a oportunidade de escutar no programa anterior, possa estar escutando agora, né, o início dos nossos jogos tão esperados, né, Reis?
Então teremos jogo na Fucotri, em Nossa Senhora da Saúde e no Alto Alegre. Então, na próxima rodada, a partir então, né, das 19 horas, jogos da chave A na Fucotri, da chave B Nossa Senhora da Saúde e a chave C joga no Alto Alegre. Então, para quem quiser também acompanhar, né, estão convidados.
Isso aí, Reis. Então, está aberto o convite aí, né? E esperamos bastante povo lá, né, cara? Que é amantes da bocha e as mulheres, amantes da bocha. Não só as mulheres também, né? Então, vai ter lá...
Bolãozinho no campo do 12, né?
Isso.
Sábado à tarde.
Isso. É, então, vai ser aberto para o público inteiro participar e olhar. Tá bom? Também teremos, né, iniciamos o campeonato de futebol 7 com a primeira reunião terça-feira no Centro Cultural. Com muito êxito, né, Reis?
Participação mesmo.
Tivemos ótimas participações, até achamos, né, que não ia dar tanto assim, mas temos aí com 20 times já confirmados, né?
Provavelmente esse número vai aumentar, né?
Isso, né? A gente está trabalhando em cima disso para tentar vir, então, uns 22, 20, até 24, 25 times aí, para a gente se organizar e tentar fazer a melhor maneira possível para sair um campeonato assim de altíssimo nível. Também gostaríamos de convidar as equipes, Regis, que não vieram buscar ainda as fichas de inscrições, seriam a comunidade de Alto Alegre, Braço Forte, Perpétuo Socorro, Pedra Lisa e o Miraguai. Então essas equipes que confirmaram presença e ainda não vieram buscar as fichas. Então,
tem mais alguma equipe aí que tem interesse em participar, também pode retirar a ficha, né?
Isso aí, então a gente...
Já confirmaram, mas que não pegaram ficha.
É, não pegaram ficha ainda, né? Que seria o Alto Alegre, Brasil, o Perpétuo Socorro, Pedra Lisa e o Miraguai. Eles confirmaram, só não vieram buscar as fichas ainda.
Aí, quanto antes chegar, né? Consegue fichar os atletas aí. E nós temos aí, ó, o quilômetro 12, o Ipiranga, o Parque Águas de Moconá, o ABC, o Paz e Amor da Manchinha, o Lazer do Bairro Modelo, Ouro Verde do Palizinho, Gamelinhas, Pinhalzinho, Lagoa Bonita, o Imbiapó, Bairro Operário, o Mercado Colono, o Cruzeiro do quilômetro 10. São equipes aí que já confirmaram a participação, já tiraram ficha e estão já fichando seus atletas.
É, isso aí. Então, quanto antes vocês virem buscar essas comunidades que a gente pronunciou aqui, virem buscar, seria melhor para vocês mesmos, em matérias de que nem o Reis falou, de colocar os atletas, né, pegar os atletas, porque isso aqui tem bastante time, então vai ser uma correria. Lembrando também, né, Reis, que vai ficar um pouquinho mais difícil porque temos os veteranos, né, que obrigamos assim a ter três veteranos, no mínimo três veteranos inscritos, né, então sendo que um vai ter que comparecer no campo, né? Vai ter que jogar o jogo
sempre
inteiro.
Tem que ter um veterano em campo.
Isso,
né?
Isso. Abrimos também para três jogadores de fora, né, Regis?
Mediante título de eleitor, né? O que qualifica o atleta de Portela é o título de eleitor.
Isso aí.
Quem não tem título de eleitor em Portela, né?
Vai constar como
de fora.
Vai constar como de fora. Então, é permitido só três, lembrando bem, né? Só três. Veterano, mínimo três. Tem que constar três na ficha. Tanto que um vai estar em campo o jogo inteiro. Se o que está jogando conseguir jogar o jogo inteiro, então, méritos dele, do time dele, né? Então, só
tem
que...
Tem muito veterano aí, né?
Tem bastante. Tem uns que estão bem atualizados e os que estão loucos para jogar. E vai ser um campeonato com nível parelho. É a nossa intenção, é essa a questão do veterano, nós emparelhar as equipes.
E
né?
logo mais também... Poderemos anunciar informações sobre o feminino e também sobre o sub-15, né?
É, justamente, eu vou passar aqui no próximo programa a tabela, a lista dos atletas sub-15, né? Que a gente tem o sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15. Então vai ser uma categoria só, né, Reis? Então a gente vai fazer uma listinha dos atletas que são mais destacados.
Tá vindo muito forte, né?
Então não tem como você liberar para eles, eles fazem um time e acabam ganhando, eu acho até injusto. Então a gente vai fazer uma tabelinha de atletas e vai botar ele como cabeça de chave. Então eles montam o timezinho deles, assim vai ficar mais parelho e mais bonito. Também temos o feminino, né, Reis? Uma coisa que nós...
Solicitação que vem sendo
feita, isso,
feito,
vem,
né?
Vem sendo feito. Futebol feminino é interessante, tá? No começo a gente até pensava que não ia dar time, então a gente acabou meio deixando de fora nos primeiros momentos, mas a gente viu que tem muitas mulheres interessadas, que vai ter bastante time, até vai ter a faixa de uns 7 a 8 times, né? Então a gente abriu esse espacinho aí, vamos colocar lá mais adiante, né? De repente na segunda fase, né? Então a gente abre para entrar o sub-15 e o futebol feminino na segunda fase do campeonato, que eu acho que vai ser muito interessante e vai dar mais volume ao nosso campeonato de futebol 7. Bom, Reis, agora, né, também tivemos um contato muito interessante, muito legal, como eu vinha falado nos programas anteriores, que a gente tinha outros projetos em matérias de handebol, basquete e voleibol, que em si aqui em Portela não estava acontecendo. Então a gente teve um contato, eu e a secretária Irineia, né, juntamente com ela, a gente conversou com a professora Angélica e com o Fernando. E eles estariam interessados nessa parte.
Fernando Foleto, né? Angélica, isso. Líder, e o Fernando Foleto.
Isso aí.
A Angélica tem um histórico aí, né, de professora da, né, aqui do nosso município, de formação, né, de atletas e equipes nessa área do esporte de mão, né, o handebol, o basquete, o vôlei, né, muitos alunos aí que passaram aí pelas aulas da professora Angélica, né, se destacaram nesses esportes aí, né. Então agora o município também vai trabalhar com isso aí, com uma escolinha, né, Gil?
Isso, é, até o nome da escolinha, né, Desportivo Mão de Ouro. É, a escolinha já fala mão de ouro, né, portanto que é um campeonato, é uma escolinha de mão, né, Reis? É uma escolinha que vai usar a mão. E tomara, né, que por exemplo, nós temos o basquete, o vôlei, o handebol, temos também a seleção brasileira, temos,
exatamente.
Tomara
a
Deus
tem,
que...
Tem praticantes aqui.
É, saia, demais, isso, saia um futuro profissional aqui, né, entendeu, Reis? Então esse projeto nosso também é uma oportunidade a quem gosta também do handebol, voleibol e basquete. Tá aí uma abertura, uma escolinha, né, que não vinha existindo aqui no nosso município, e já acabava só sendo no quem quisesse jogar um vôlei e um basquete nos colégios, né? Então só nós tinha isso só no colégio. Então vai ter a oportunidade de ter uma escolinha sobre isso, né? Então o início da escolinha seria no sábado, dia 14 de abril, né? Início às 9 horas. Ali vai ter abertura.
No ginásio do Miraguai.
No ginásio do Miraguai. Vai ter abertura. Então a professora vai falar sobre o handebol, o voleibol e o basquete.
E organizar os horários, as turmas, enfim.
É, os horários mais ou menos aqui eu já tenho em mão, Reis.
Ah, certo. Para quem tem interesse, então já pode.
É, no caso, começaria de quarta-feira, né, o voleibol, nas quartas. Seria de manhã à tarde, só com o voleibol. Aí na quinta-feira teríamos o handebol na parte da manhã e na sexta-feira também o handebol na parte da tarde. O basquete, Regis, a gente está fazendo uma tomada de preço, como eu vi falar no programa anterior, que a gente estaria fazendo a tomada de preço, e como a parte burocrática é um pouquinho mais lenta, então a gente não conseguiu ainda fazer o término da parte do basquete, que seria
com a instalação das tabelas,
isso, da tabela e da estrutura ali, que seria uma coisa tipo assim ali no ginásio. A gente, quem conhece o ginásio, tem a oportunidade de conhecer, tem um palco, então a estrutura vai ter que ser de cima para baixo, né,
para
não atrapalhar o palco. Então vai ser um pouquinho mais demorado, mas, né, já estaria em andamento, né, o voleibol, o handebol e o basquete. Então vou dar uma acalmada aí, de repente um mês e meio, por aí dois meses a gente volta a falar sobre o basquete. Também teremos as fichas, né, a professora vai juntamente com nós aí, vai fazer umas fichas e vai acabar convidando nos colégios. Então ela vai passar colégios municipais primeiro, né, nos municipais, que a prefeitura, né, e nós aqui teremos apoiando, né, o nosso município, né, Reis? Então a gente prioriza o município. Aí os estaduais também vai ter espaço para eles jogarem, entrarem nessa escolinha.
São jovens de treino de Portela, né?
Isso, é, mas só daí a gente pede que converse com a professora Angélica e o Fernando, que eles vão ter uma proposta boa, né, para organizar os horários desse pessoal que gostaria de participar também dos estaduais, claro. Estados, crianças em si, várias idades, teremos de 8 a 15 anos, mais ou menos, que ela me passou, foi isso aí. Então vai ser muito interessante, e assim, feminino e masculino, né, não é só isso. Né? Então, mais ou menos essa parte aí.
É uma oportunidade, né? Às vezes, justamente como o Edir falou, você pratica muito o futebol. Mas vai, faz um teste, né? Tem a curiosidade, né? Os jovens, as crianças, têm a curiosidade de conhecer mais esses esportes. É, logo, a própria professora, que tem uma experiência grande nisso, vai ver, né, nesse atleta aí com características que possam desenvolver mais habilidades nesses outros esportes, que não só o futebol, né? E aí, como a gente falou, logo, né, surgindo interesse, vai treinando, vai despontando, pode ser, sim, com certeza, se tornar um atleta profissional em qualquer um desses esportes aí.
Estamos convidando também, né, vamos analisar, avaliar os atletas. Eu vou marcar, viu, a decorrer do programa, eu vou marcar um treino com eles, né, pra gente acabar, não só com... Ó, quem tiver interesse, né, de participar desse campeonato, que é a Taça Noroeste, né, Reis? É uma taça excelente. Até tivemos um amistoso, né, que o programa passado a gente veio a comentar sobre um amistoso que a gente teve lá com o Guarani, né, que é a seleção do Guarani lá em si, né, como a gente já vinha comentado. Tivemos
Guarani de Frederico Westphal, né?
Isso. Isso, e tivemos um amistoso com eles lá e acabamos sendo muito bem, fomos lá a nível assim, fomos muito bem, tipo que eles jogaram no final de semana passado contra a Soeva e quase empataram com a Soeva. Perderam de 3-2, mas um jogo assim, muito eletrizante, muito emocionante. Tive a oportunidade de ver alguns lances, né? Não consegui lá visitá-los, mas tive a oportunidade de ver alguns lances lá. Foi um jogo muito pegado, né? Com um nome conhecido bastante aqui em Portela. Novamente fez uma bela atuação, que seria o nosso goleiro, né? Nosso amigo Jean, né? Fez uma baita atuação lá e acho que tem muitas chances, boas chances do time do Guarani também levantar a taça da Série Bronze.
Muito bem, então, Edir, diretor de esportes do nosso município, mais alguma informação? E fica à vontade, então, reforçando, né, as datas aí, dia 13, Campeonato de Bocha, dia 14, o Bolãozinho, né? As equipes aí interessadas em participar do Campeonato de Futebol 7, também retirar as fichas no Centro Cultural. Lá comigo, Regis, então, né, mais alguma informação aí, fica à vontade.
É, também, se alguém não tiver interesse, né, de passar aqui comigo também, né, Regis, a gente organiza também ali nessa
tem
parte.
Tem dúvida, né, entra em contato.
Isso, vem aqui, tira um contato, pode tirar uma dúvida com a gente aqui, ou comigo, ou com você, que também é um baita parceirão, tá me ajudando demais nessa parte, deixando bem claro, novamente, que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha numa equipe. Entendeu? Então é muito interessante, a gente troca ideias, a gente vai para as ruas, sai para as ruas, a gente vê o pessoal participando, né? Assim, na nossa parte, o que nós estamos vendo, assim, tá bem, estamos sendo bem
recebido,
bem recebido, né, Regis? Então, nessa parte aí, a gente está muito agradecido com o povo portelense. Gostaria de deixar meu muito obrigado, né, a você, Regis, a Irineia, né, que está aqui conosco também, ao prefeito municipal, Clayton Carbone. E um agradecimento especial também aos amigos ouvintes da Municipal. Lembrando outro aqui, Reis, que dia 14, então, sábado às 9 horas, começaremos o início do basquete, handebol, voleibol com a professora Angélica e o professor Fernando. Ok? Da minha parte era essa. Obrigado.
E agora, então, também vamos ouvir uma entrevista do nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares.
E está aqui com a gente o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, que nos trará assuntos relacionados a projetos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Boa tarde, Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, que acompanham o programa da Administração Municipal Tenente Portela todos os sábados. Nossa saudação também especial ao nosso apresentador, Chico Dreser, e enfim, a todos que estão participando do programa de hoje também. É, e nos dirigir à nossa comunidade, né, de Portela, né, para trazer aqui algumas informações que são importantes, tipo, especialmente com relação ao nosso meio rural, da agricultura. Né, e o que a gente gostaria de destacar nesse espaço é que na última semana, então, o município de Tenente Portela recebeu, né, o repasse de um recurso, né, são dois projetos votados pela consulta popular, que foi a participação da nossa comunidade, e que são recursos direcionados para os nossos agricultores. Um diz respeito à produção de leite, né, e outro é voltado para recuperação de solo. Então, esses programas são importantes, eles têm recursos do Estado, que já estão liberados, e recursos do município na sua contrapartida. Então, nós, nessa semana, já agilizando o processo em função da época de formação de pastagens, de recuperação das pastagens, os produtores de leite, a gente tem feito um esforço no sentido de agilizar que esse recurso chegue o mais rápido possível até os nossos agricultores. Então, a gente esteve reunido na semana com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, onde se definiu o regramento, então, para enquadramento dos agricultores nesse programa, bem como já definindo o período de inscrições, tem que ser, né, através de um edital público, bem como a aquisição desses insumos, que serão através do processo licitatório. Então, tudo isso no sentido de agilizar, Chico, o mais rápido possível. Então, as definições do Conselho foram muito importantes. E o que a gente quer dizer para os agricultores, né, que acompanham o nosso programa aqui, para as entidades, enfim, né, especialmente o pessoal produtores de leite, né? O leite passa por uma situação difícil nesse momento, a nível de país, né? Dificuldade muito grande, mas esse programa vem num momento de dificuldade também para ajudar, auxiliar. Né? Esse programa, ele vai distribuir, repassar para os agricultores fertilizantes, são adubo e ureia, no total de 6 sacos de adubo e 2 sacos de ureia por agricultor. É, nós temos a previsão aí no projeto de atingir 138 famílias, né, que receberão esse recurso, então, oriundos da consulta popular do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da contrapartida do município. Esse programa, Chico, nós devemos estar anunciando nos próximos dias, então, quais são os critérios para enquadramento, né, e bem como o período de inscrição e já o provável período de entrega desse insumo. Então, hoje a gente traz essa informação só, né, que esse recurso está liberado e nos próximos dias, através desse edital público que o município vai fazer, todas essas regras, período de inscrição, qual é as exigências para enquadramento nesse programa também que tem, vão estar sendo divulgados. Então, alertar o pessoal que tem interesse, produtor de leite, né, fiquem atentos a essas informações. Um outro programa que a gente comentou, que também foi levado para aprovação do Conselho nesta reunião, Chico, diz a respeito, é um programa de recuperação de solos, e que ele também é recurso da consulta popular e recursos do município, e que deve atingir aí 110 famílias de pequenos agricultores. Um regramento um pouco diferente desse do leite, e ele vai, é um programa que vai auxiliar na recuperação de solo através do uso de plantas forrageiras recuperador de solo, que diz respeito à aveia, ervilhaca e nabo forrageiro, né, que tecnicamente comprovado tem um papel importante na recuperação de solo e que facilita tanto para o produtor lá a sua implantação, né, vão ser aí 2 hectares por família, e que visam atender especialmente aqueles agricultores que estão excluídos de outros programas do município, pequenos produtores que não estão produzindo leite, que não estão numa atividade econômica estruturada, mas que precisam, que produzem alimentos para o seu consumo, que até fazem a venda de outros alimentos diretamente aí, na comunidade, e que o município pretende, então, fomentar essa atividade de melhoria de uma área de solo nessas propriedades, para que eles possam, né, lá ter uma produção melhor, recuperando o solo usando essas forrageiras. Então, disse semente de aveia, de ervilhaca e de nabo forrageiro. Então, também, da mesma forma, a partir da semana que vem, através de um edital público, vamos estar divulgando aqui nesse programa qual é os critérios para enquadramento nesse programa, aquele agricultor que interessa, né? Então, e qual é o período também da inscrição e o provável período de entrega. Com relação a esse programa, nos preocupa porque o período de implantação dessas culturas é agora, mês de abril, maio. Então nós estamos agilizando a compra dessas sementes, bem como as inscrições e o repasse para os agricultores. Então, já aproveitar esse espaço de hoje para lembrar, né, vocês que têm interesse, vocês que estão aí no meio rural, que precisam, que têm interesse em plantar essas culturas para recuperar uma área de solo, são 2 hectares por família, né? A partir da semana que vem, então, a gente está divulgando esse regramento. Vocês fiquem atentos para buscar maiores informações e se inscreverem aqueles que têm interesse em se beneficiar desse recurso público.
Muito bem, falamos aí com Valdir Machado Soares, vice-prefeito aqui de Tenente Portela, trazendo informações aí para o meio rural aqui do nosso município.
E na tarde desta quarta-feira, dia 4, em frente à Câmara Municipal de Vereadores do município de Portela, foi realizada então a entrega de uma caminhonete Amarok para o 3º Batalhão da Brigada Militar, com sede aqui em Portela. Veículo este oriundo de doações do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. O ato solene ocorreu então nas dependências do plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de diversas autoridades do Poder Judiciário, da Comarca Local, da Brigada Militar, Comando Regional, vereadores e prefeitos. O prefeito Carlos Carvão de Portela e também os prefeitos de Miraguaí, Vista Gaúcha, Barra do Guarito Derrubadas e também pessoas destas comunidades. E sobre isso, então, vamos ouvir o que falou o nosso prefeito Clairton Carboni.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Saudar primeiramente o presidente da Câmara, o Thiago. Em seu nome, saudar a todos os vereadores aqui presentes, os demais municípios também, presidente de câmaras, né? Para nós é uma felicidade muito grande poder, nesse momento, estar aqui fazendo essa entrega desse automóvel, dessa caminhonete, para a Brigada Militar de Tenente Portela, que vai atender os municípios da micro-região. Também a parceria, e aqui nós temos que enaltecer, do Poder Judiciário, e também ter colocado recursos, né, oriundos de ações, né, para que pudéssemos em conjunto fazer uma ação tão, digamos assim, beneficente, que vai beneficiar todos os municípios da nossa micro-região. Dizer, Major Munari, Coronel Ribas, né, que a nossa brigada aqui tem feito um excelente trabalho. Tivemos ações aqui já representativas, demonstrando seu trabalho, demonstrando toda a sua capacidade, o seu empenho em buscar soluções. Temos que agradecer os demais policiais que estão aqui presentes, de outros municípios, nosso agradecimento, porque há uma parceria muito grande entre os municípios que estão aqui, Coronel Rivas, né, eu tenho a certeza que eles, em conjunto, ajudam e buscam alternativas para que as ações aconteçam em benefício da nossa comunidade. Agradecer a todos os vereadores, não me canso de dizer, é os vereadores que estão nos dando essa condição de fazer, de poder auxiliar, todos os vereadores dos 5 municípios que estão aqui presentes, nosso muito obrigado, prefeitos, que tivemos entendimento que era possível ajudar, né? E tenho certeza que sempre que possível nós vamos continuar ajudando, porque nossa obrigação é manter a parte da segurança sempre, né, de melhor maneira possível. Então, pessoal, nosso muito obrigado. E desejamos que nos próximos anos também, na nossa próxima oportunidade, possamos beneficiar a Brigada com mais recursos, com mais ações. Obrigado.
Vamos ouvir também agora o que disse a doutora Sucilene Velli, que é a juíza de direito da comarca de Tenente Portela.
Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos componentes da mesa, ao senhor prefeito municipal de Tenente Portela e os demais prefeitos aqui presentes. O senhor Coronel Rivas, que se deslocou de Santa Rosa, que é a nossa comarca. O senhor Major Dunário, Sargento Marco, o comissário Prece, Sargento Adelar Bianchini, bem como os demais representantes do Poder Legislativo, então, os senhores presidentes das câmaras de vereadores dos municípios da comarca. Muito bem, aproveito a oportunidade, então, como o senhor prefeito já mencionou, minha despedida na comarca, quem já me conhece sabe que eu não sou muito de falar em público, acabo evitando um pouco a mídia, e aí, inclusive, é essa recomendação que nós é dada, né, pelo Poder Judiciário. Nós temos a imprensa que nos pode nos representa em qualquer manifestação, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento e especialmente parabenizar a Brigada Militar e Tenente Portela pelo excelente trabalho que vem fazendo. Creio que eu tenha cumprido o que eu me propus quando eu vim para a comarca. Acho que tivemos um relacionamento saudável entre os poderes, entre as instituições. Sempre podemos contar com o apoio do Executivo, do Legislativo, da Brigada Militar, da Polícia Civil. E era esse o propósito mesmo, que a gente teve se caminhar em conjunto. Hoje, mais do que nunca, a gente vê que o resultado é muito melhor. Então, começou uma conversa informal, né, Sargento, tem aqui essa ideia de destinar os valores do Poder Judiciário, para que vocês entendam, esses valores são depositados pelos réus, que depende do caso concreto, mas assim, em cima são, quando se fala popularmente, ah, eu paguei uma cesta básica de forma e estava tudo certo. Então, são esses valores, que não são uma cesta básica, mas são os valores que, ao invés de cumprir uma pena preventiva de liberdade, os réus têm a opção de fazer esse depósito, pagar uma quantia que o Ministério Público inicialmente sugere. São esses valores que a gente está destinando hoje. E até eu havia comentado antes, temos amanhã também a entrega de alguns valores para outras instituições. Então, são esses valores que a gente utilizou aqui. É um valor expressivo, né? Tínhamos R$50 mil. Falei que se precisasse um pouco mais, a gente até conseguiria alguma coisa a mais. Porque aqui, como nós estávamos com R$170 mil, então era bastante dinheiro que tem que ser destinado. Esse dinheiro deve ser destinado à comunidade. Então, por que não auxiliar a Brigada Militar, que nesses quase 3 anos, em junho, foram 3 anos, está aqui na comarca, em todas as oportunidades, não nos deixou na mão. Então, posso afirmar com toda certeza, olha, os senhores têm excelentes representantes aqui na comarca de Manhã. Agradeço a presença de todos, agradeço também a colaboração. Então, para a ideia se concretizar, os outros, o Executivo colaborou, o Poder Legislativo também colaborou, e é muito merecido. Tenho certeza que foi um valor que eu tenho orgulho de dizer que foi destinado à Brigada Militar de Tenente Portela. Agradeço. Então, a colaboração de todos, nem todos os dias as pessoas saem satisfeitas, é o ônus da minha profissão, às vezes a gente é apontado na rua, alguém sempre sai descontente, mas eu parto com a consciência bem tranquila. Estou bem, a gente vai para uma nova comarca, é um respiro novo, são outros problemas, os problemas continuam, mas são outros problemas, outros personagens. E com certeza eu sentirei saudades da comarca de Tenente Portela. Algumas figuras com certeza eu vejo, porque eu vou para aqui perto, vou para as fases. Surgiu a oportunidade de transferência e pessoalmente para mim é melhor, bem menos trabalho, por incrível que pareça. Diminuiu 1/4 o número de processos, isso é um número bem expressivo. A comarca de Tenente Portela tem quase 12 mil processos. Então, somente agradecer e dizer que qualquer coisa o Poder Judiciário está à disposição. Tenho certeza que o colega que vem em breve, com certeza, se tiver esse ambiente, eu tenho certeza absoluta que o relacionamento vai ser bem saudável também. Muito obrigada.
E do comando da Brigada Militar, o Major Munari também falou sobre esta doação recebida pelo comando de Tenente Portela.
E quando recebemos elogios que são de coração mesmo, o brigadeiro das antigas, que nem a gente fala, né, Coronel Ribas, se emociona, é inevitável. E isso nos falta em muitos municípios, a valorização do efetivo, seja o brigadiano, seja o policial civil, seja qualquer policial. Nós estamos aqui para defender uma comunidade, saímos de casa, e todo dia que eu saio de casa eu não sei se vou voltar. Né? E isso enche os nossos corações, mas é nada mais do que nossa obrigação. Defender vocês. E isso muito nos honra. Ser brigadiano não é uma profissão. Eu digo que está no sangue, está no dom de cada um. E muito obrigado mesmo pelas palavras até aqui. Com a permissão do nosso comandante regional, Coronel Vladimir Fernando da Costa Rivas, o qual parabeniza o senhor, Coronel, pela sua recente promoção ao último posto do oficialato da Brigada Militar, ao posto de Coronel da Brigada. Saúdo nosso anfitrião aqui da casa, presidente dessa casa, o excelentíssimo vereador Alessandro, o qual estendo essa saudação a todos os edis presentes e a todas as câmaras de vereadoras parceiras dessa aquisição da viatura. Saúdo o nosso prefeito municipal, excelentíssimo senhor Cleito Carboni, além de prefeito, considero meu amigo. Estendo também a todos os demais prefeitos aqui presentes, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, que foram também parceiros da nossa nova viatura e integram o consórcio, então, de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guaí. A nossa excelentíssima juíza, Sucilene Verling, parceira fundamental nessa aquisição, e Tenente Portela e Região Verde, Três Passos e a comarca ganha, com absoluta certeza, a senhora é muito benquista em toda a sociedade regional. O meu reconhecimento e agradecimento ao subcomandante do 7 Batalhão, Capitão Andrigueiros, e ao comandante interino do pelotão, Sargento Bianchini, que desde o início da ideia do ano, que foi o ano passado, nós nos reunimos e implantaram e correram atrás para que essa aquisição fosse concretizada em tempo recorde. Parabéns a todos. Um grande abraço ao nosso efetivo, valoroso efetivo do 7 Batalhão. São vocês que fazem a segurança regional aqui e na micro-região aqui de Tenente Portela e dos municípios que eu já citei. Muito obrigado e eu tenho muita honra de integrar esse batalhão com pessoas desse quilate em vocês. Ao nosso amigo Prece, parceiro da Polícia Civil também, só essa união, e daí eu vou falar depois do meu breve discurso, essa união nos faz ter resultados satisfatórios. Obrigado, militar, Polícia Civil. Em especial, nosso muito obrigado também ao vereador e amigo Rubens Antônio Marrone Furini, vereador Ibe, pela incondicional parceria aí na aquisição desse bem. Foi conosco e só tenho a agradecer por tudo. Saudação a todas as demais autoridades citadas no protocolo e a todos os demais parceiros empenhados nessa aquisição. Ao grupo de apoiadores da Brigada Militar, na figura do seu presidente, Sargento Alves, a nossa comunidade e a imprensa regional presente também nesse evento. Nesses 52 anos de criação do 7º Batalhão, dos quais eu faço parte nos últimos 23 anos, de forma inovadora e ímpar, Coronel Ribas, só esse ano, em 2018, recebemos duas viaturas 0 km, uma para Santo Augusto e agora para o consórcio aqui formado, nessa grande parceria, nessa união de esforços que com todos os entes já citados aqui. Então, essa parceria dos municípios, do judiciário, as aprovações das leis municipais nas câmaras de vereadores, a aprovação do Tribunal de Contas, quando a gente foi lá visitá-los, tudo isso traz essa viatura adquirida pelos municípios já citados. E é bom frisar, prefeito Carbono, que não é obrigação dos municípios, né? Não é obrigação dos municípios, das câmaras de vereadores, do judiciário, esse tipo de doação. Isso é uma obrigação do Estado, conforme a nossa Constituição. Mas esse ato, e até porque a nossa Constituição diz, né, que é dever do Estado, segurança pública, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E aí eu venho para a responsabilidade de todos. Seria muito fácil o prefeito, os vereadores, inclusive eu, obrigado militar, o coronel, dizermos que a culpa é do Estado, não temos recursos, não temos dinheiro. Mas a responsabilidade levou a essa união de esforços na aquisição dessa viatura. Então, isso fez a diferença e faz a diferença em qualquer município do Estado. Que sirva Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Vista Gaúcha, de exemplo para os demais 490 e... Agora, tirando os 7 o total, mas tirando os 5, 2, né? Então, que sirvam de exemplo para que isso permaneça e continue. A responsabilidade desses gestores foi fundamental também. E não é apenas a Brigada Militar que está ganhando, né? Que está ganhando. Não é apenas a preocupação em proporcionar aquele efetivo que está ali, valoroso efetivo, que eu sempre digo, da grande família do 7º Batalhão, poder patrulhar uma viatura em condições e adequadas para o nosso terreno. É a comunidade que ganha, né? Não é a segurança pública como um todo, mas é a comunidade que ganha, pois essa viatura vai circular então nos 5 municípios. A segurança pública, encerrando minha fala, que eu disse que seria breve, a segurança pública só é forte com comprometimento e excelência das ações por parte do nosso efetivo, a interação com os demais órgãos de segurança, o apoio por parte da comunidade, a parceria com a imprensa que ecoa as nossas necessidades e com todos os outros poderes que englobam a nossa sociedade do bem. Só com essa união nós venceremos a comunidade do mal. E eu tenho certeza que já estamos vencendo. Eu vou abrir.
Muito bem, agora então vamos ouvir aí uma entrevista concedida pelo nosso prefeito Cláudio Carboni no decorrer dessa semana, falando sobre diversas ações do Poder Executivo Tenente Portela.
Nós vamos conversar no Jornal das 11 hoje com o prefeito Cláudio Carboni. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, principais trabalhos da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Olha, Nascimento, estamos encaminhando, né, em todas as secretarias aí, os andamentos das obras. É, inclusive, hoje pela manhã, né, estava reunindo com o Conselho da Agricultura, encaminhando as demandas a respeito de um recurso que veio do governo do Estado para nós auxiliar através de adubos, através de ureia, através de pastagens, né, agricultores, né, no valor de quase R$100 mil. Então o Conselho também deliberou lá o encaminhamento, qual é que são as propriedades, os agricultores que poderão se cadastrar nesse programa que vai ser lançado agora semana que vem para as inscrições, vai ser bastante divulgado, bastante noticiado, para que todos aqueles agricultores possam se inscrever e também ser, digamos, contemplados com esses recursos da consulta popular de 2016. Então é um recurso muito bom que está sendo ampliado e colocado. Já fizemos o ano passado a distribuição de adubos, esse ano de novo, né? E estamos dando sequência naquele trabalho de apoiar o nosso agricultor, o pequeno agricultor, o da agricultura familiar, que é o mais necessitado.
E esse passa pelo Conselho?
Pelo Conselho. Nós temos valorizado os conselhos, tanto da agricultura, como da educação, como da saúde, assistência social, todos os conselhos a gente tem valorizado e tem pedido a participação para que haja também as pessoas opinar e poder participar das ações que beneficiam a comunidade.
Prefeito, pedido ainda de auxílio ou empréstimo para a compra de máquinas e equipamentos, está em andamento?
Está, Nascimento, e o TEF faz questão de salientar agora, nosso vice-prefeito está indo a Porto Alegre hoje à tarde, depois do evento da Câmara de Vereadores. Amanhã cedo tem um encontro no Badesul, no qual vai ser assinada a proposta de consulta, né, do valor de R$1,5 milhão, e esperamos que ainda no mês de abril nós possamos assinar o convênio. Então amanhã cedo tem esse evento lá com vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e Tenente Portela estará presente assinando essa proposta do PIMES, né, do encaminhamento. Esperamos, que nem foi colocado, que esse mês de abril nós já assinamos o convênio e mês de maio nós possamos fazer a licitação para poder adquirir esse maquinário que está sendo muito trabalhado e que nós precisamos para auxiliar nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural no apoio aos agricultores, no apoio às estradas do interior e também apoiar também algumas ações na cidade com novos maquinários.
Concurso público, prefeito.
Está em andamento, esperamos agora com o mês de abril, no máximo mês de maio, as inscrições, já a URI de Santo Ângelo que está organizando esse concurso, o edital foi publicado, ela já ganhou, ela foi contemplada nessas parcerias que nós estamos fazendo. Esperamos agora, a partir agora da segunda quinzena do mês de abril, os editais, e em maio já abrir as inscrições, quem sabe, para poder preparar, são 20 cargos que nós estamos colocando à disposição, poder preparar e poder contemplar a população, né, com o concurso público, que é um dos nossos objetivos desse ano de 2018.
20 cargos, não é 20 vagas, são 20 cargos e abre oportunidade em diversos cargos aqui na prefeitura.
Com certeza, são 20 cargos que nós estamos colocando, isso deve abrir em torno de 70, 80 vagas, principalmente para a educação, que é uma das que mais vai ser contemplada, mas tem várias outras, tem para a saúde, tem para a administração, aí tem várias outras
serviços gerais,
motoristas, né, operador de máquinas, contador, vai abrir um concurso. Então, na verdade, para o meio ambiente, nós vamos abrir um concurso também. Então, são 20 cargos que estão abrindo concurso e, na verdade, eu vejo que dá umas 70, 80 vagas para ser preenchidas.
É uma realidade em que o município, não só portelense, todos poderão participar do concurso, mas que se aguarde, se estude para esse concurso.
É, nós estamos dando ao município da possibilidade, né, de ser democraticamente abrindo para todos que têm interesse, né? Isso é um concurso nacional, pode se inscrever pessoas de todo o país e esperamos, né, que a população de Portela se inscreva, participe, que o nosso objetivo é contemplar quanto mais o nosso município portelense, mas ele é aberto para todo o país e como não poderia ser diferente, né? Quando é concurso público, o nome já diz, a possibilidade para todos poder participar.
Prefeito, uma das coisas que a gente sempre está na rua e chama atenção são dois trechos pequenos de ruas, um abaixo da Igreja Católica no bairro Operário, existe projeto para um calçamento ali naquele local, o outro aqui no bairro Modelo, a última rua do bairro Modelo.
Olha, Nascimento, já posso antecipar, nós temos já está em licitação, acontece, se não me engano, agora é dia 13, a licitação do calçamento da rua Ipanema, Maracanã, né, um valor orçado de R$110 mil, recurso do município, vamos fazer. Temos essa que tu me falou agora também, do bairro Operário, já está, o orçamento está pronto, o projeto está pronto, vamos licitar ela agora, provavelmente esse mês de abril, maio, para contemplar aquela comunidade. E nós temos trabalhando, Nascimento, nós temos fazendo assim, nós temos vários trechos, pequenos trechos que nós estamos trabalhando para poder fazer o calçamento. Então, a partir de agora, cada 2, 3 meses, nós vamos estar sempre licitando um pedaço. Eu pretendo, nesses 3 anos que falta de governo, nós poder atender toda a demanda. Então, nós vamos a partir de... São várias ruas, que eu não me lembro dos nomes das ruas, mas nós já temos umas prioridades, né? Então, nós vamos dentro dessas prioridades atender. Então, nesses 3 anos, nós pretendemos contemplar a maioria dos locais que falta calçamento. Então nós temos áreas aí preocupantes, né, que também para baixo, perto do Miraguai, ali tem outros pedaços que nós temos que fazer também, que nós vamos contemplar e dizer para a população que é um dos nossos compromissos da acessibilidade para a maioria da comunidade portelense.
Recurso público, prefeito?
Recurso próprio do município. Isso nós estamos trabalhando com o recurso do município, que o pessoal paga IPTU, que o pessoal contribui, nós temos devolvendo através de obras. Então é uma das ações que nós vamos fazer também.
Ali na Perimetral existe, inclusive, um local que cedeu um pouco o calçamento, poderá passar por reformas, conhecidos remendos?
Estamos, é importante a tua pergunta, nós estamos trabalhando com os remendos, Nascimento. Tivemos parando um pouco em função da licitação, que faltou pedra, já está licitado, estamos assinando o contrato, estamos trabalhando, vamos recuperando agora, assim que possível, esses locais mais urgentes. Estamos também licitando emulsão, né, um asfalto, para fazer também nivelar esses buracos aí que tem, que é possível com asfalto. Uma outra ação nossa que nós pretendemos agora, vai mais uns 2, 3 meses, para poder também ajudar e auxiliar na recuperação desses buracos. Inclusive, nós estávamos com a Corsã ontem aqui, Nascimento, e eu quero transmitir para a comunidade que nós estamos preocupados. A Corsã, esses buracos, a maioria são a Corsã que abre, né? Então, nós temos que ir reparando. Assinamos o convênio com a Corsã para poder fazer essa recuperação. E, além disso, nós vamos fazer uma obra que vem beneficiar a nossa comunidade. Estou fazendo um convênio com a Corsã, devo assinar nos próximos dias, no valor de quase R$500 mil, para a troca de toda a tubulação de amianto que ainda tem em Tenente Portela. Mais de 2.500 metros de tubo de amianto que tem, nós vamos fazer agora esse convênio e queremos ver se, a partir desse ano, já iniciamos essa substituição. É um valor de R$500 mil que o município vai licitar, vai fazer a parceria, o município vai contratar uma empresa através de licitação e a Corsã vai repassar esse recurso para o município, né, através das medições, das execuções. Então, aqui, ó, nós estamos pensando na qualidade de vida também, que é esse estudo de amianto, além de prejudicar a saúde, também muitos vazamentos que acontecem e que nós temos que estar cada pouco abrindo buraco, fechando buraco, que dá um transtorno muito grande. Então, nós queremos fazer tudo uma vez só. Vai um ano quase de obra, Nascimento, 2.500 metros, né, é muita obra, mas nós vamos executar, nós vamos fazer, levando, né, condições de qualidade de vida e também se preocupando para diminuir esses remendos que está ocasionando aí e dar um transtorno muito grande. Vai criar um transtorno no primeiro momento, mas depois, com o tempo, vai evitar esses canos que estouram muito em função do tempo. Essa tubulação de amianto já está muito velha e está ocasionando muito prejuízo ao nosso de perda de água, né? E também de manutenção dos nossos calçamentos, das nossas ruas.
Sem falar que o transtorno acontece geralmente quando vai para refazer aquilo que já estava feito. E se havendo a troca, esse morador daquela localidade poderá saber que esse transtorno aconteceu e depois dificilmente voltará.
É isso que nós pretendemos. Com o novo, né, com a nova substituição, com os novos canos, automaticamente não vai ter mais transtorno de estouro, de vazamento e de reparo. Vai acontecer o reparo uma vez e depois não acontece mais.
Aumento do município, aumento da população e aumento também de visitantes leva a investir em segurança.
Com certeza, Nascimento. Então, nós pretendemos com isso dar maior tranquilidade para quem vem visitar, para quem mora aqui. E temos a certeza que a Brigada, sabendo da dificuldade da Brigada que tem no seu contingente, mas nós, podendo auxiliar como prefeito, como gestor, nós vamos auxiliar tudo que for possível para poder manter a segurança, poder auxiliar nessas ações aí que dá mais tranquilidade e mais qualidade de vida para quem aqui em Trento de Portela quer residir.
Prefeito, falamos aqui rapidamente sobre a questão do aumento de nosso município, aumento da população, e diariamente está acontecendo aqui novos loteamentos e novas residências sendo construídas. Existe alguma programação agora para os próximos dias?
Nascimento, nós temos juntamente com a Conassol. A Conassol, através da Cressol, através da parceria, está entregando agora também um loteamento Nascer do Sol, a segunda parte que eles já estão fazendo. Né, quem vai ali para quem vai para Derrubadas, à direita ali, na saída para Três Passos, você entrega as matrículas para as pessoas poderem fazer o registro e poderem investir e construir sua residência. Então a gente está auxiliando sempre que possível os loteamentos que tem aqui. Nós temos 3-4 loteamentos em andamento. Então o município está agilizando, está ajudando através da aprovação dos projetos, de encaminhamento de licenciamento ambiental, tudo que for possível para viabilizar esses loteamentos e que as pessoas possam ter um terreno e construir a sua propriedade e poder ter uma residência própria.
Dia Mundial da Saúde. Algumas coisas a nós comemorar, alguma palestra será apresentada em nosso município?
Com certeza, Nascimento, nós sempre estamos preocupados em buscar alternativas, orientação, informação, e através da saúde nós temos conseguido. Nossa saúde de Portela, eu tenho a felicidade de dizer que está muito bem a saúde preventiva, o nosso posto de saúde, nossa equipe de saúde, nosso hospital também, uma atenção muito grande que nós temos dado para eles e os resultados têm acontecido. Dizer que nós, em conjunto com a Emater, a Secretaria de Saúde está planejando um dia mundial da saúde, que acontece dia 11, e nós vamos fazer um evento no qual vai vir um palestrante, o senhor Carlos Roberto, da Emater, da SCAR, que vai falar sobre efeitos do uso de agrotóxicos na saúde e a produção orgânica. Então, uma coisa que está muito em evidência aqui é o agrotóxico que está contaminando muito, principalmente a região noroeste. Então, é importante que a população participe, se informe, busque orientação para saber como proceder e como também minimizar esses efeitos que tanto preocupam a nossa população local e regional. Um evento que vai acontecer, nós estamos convidando a todos, e às 13 horas o credenciamento, às 14 horas vai ser a palestra, vai ser no Centro Cultural, né? É aberto a todo mundo que queira participar, de graça. Então estamos fazendo esse convite aí para mais uma informação, orientação e auxílio na busca de uma melhor qualidade de vida. Obrigado, Nascimento, e um abraço a toda a população de Grande Portela.
E assim, então, encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Grande Portela neste sábado, 7 de abril. Uma produção do Departamento de Comunicação, a assessoria de imprensa de Ricardo Dresler do Chico, a apresentação foi de Regis Carnel. Voltamos, então, no próximo sábado, ao 12h20, pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. A todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.